Quem vai estar com a palavra agora é o deputado Flavinho, do PSB paulista, para falar sobre uma proposta que muda a atual lei das inelegibilidades, que é de 1990, e que determina que políticos condenados com base na lei da ficha limpa vão ser considerados inelegíveis, mesmo que sejam agraciados com indulto, graça ou anistia. Deputado Flavinho, muito bom dia, muito obrigado por atender o nosso convite.
Bom dia, Lincoln. Uma alegria muito grande poder estar falando com você e com todos os nossos ouvintes também.
Pois é, deputado. A extinção da punibilidade, né, seja ela por um indulto, por uma graça ou por uma anistia, ela faz com que a pessoa que seja objeto dessa extinção da punibilidade volte a ser réu primário, né?
Sim.
É assim que é a lógica. Agora, pela proposta, senhora, ela considera que uma parte da pena, que é a inelegibilidade, ela vai continuar valendo pelo prazo legal, que é de 8 anos, né, previsto na lei da ficha limpa. Por quê?
Exato. Bom, basicamente, essa proposta de lei complementar, ela nasceu de notícias que nós tivemos aí nos últimos 2 anos, desde 2014, 14, 15 e 16. Durante o período ali de dezembro, o presidente da República, ele emite um decreto que gera esse indulto natalino, né? Uhum. Que tem aí esse perfil que você diz, que alcança uma série de pessoas que estão ali em regime privado, né?
Geralmente quem tem bom comportamento, acima de uma determinada idade, né?
Exato.
Já cumpriu uma parte da pena.
Exatamente. Uma série de pontos ali nesse decreto, que é, então, assinado pelo presidente da República. Um ato, vamos dizer assim, de misericórdia por parte do presidente da República, que se repete ano após ano. Em 2014, a presidente Dilma, então, emitiu esse decreto e, em 2014, logo na sequência, quem foi alcançado com esse decreto é genuíno, né, condenado no Mensalão. Em 2015, o presidente Dilma assinou um novo decreto e aí, então, quem foi alcançado imediatamente? João Paulo Cunha e Delúbio Soares, também condenados lá no Mensalão e quase ainda alcançou o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, e entre outros ali, Roberto Jefferson, Pedro Henrique, outros políticos condenados ali. E aí, quando foi agora em 2016, o presidente Temer, mais uma vez, então, emitiu esse decreto, e aí foi quando eu vi a notícia que o prefeito da cidade de Coari, isso inclusive foi noticiado no Fantástico e em outras mídias, esse ex-prefeito de Coari, ele tinha sido condenado por prostituição, né, manter uma casa de prostituição, submeter criança e adolescente à exploração sexual. E com o indulto de 2016, esse senhor, Adail Pinheiro, ele foi também então alcançado, e ali com o aval do Ministério Público do Amazonas e o juiz, esse prefeito então foi colocado na rua e poderia então concorrer a qualquer cargo público, assim como os outros que eu citei aqui. Então isso me chocou demais e aí então trabalhei com a minha assessoria para a gente elaborar esse projeto de lei complementar, que toca exatamente nesse ponto que você dizia. Se o indulto, graça ou anistia, tira ali a punibilidade até aquele ponto, então que permaneça a punição da ficha limpa por mais 8 anos, para que aquele ente público que foi ali processado, que foi condenado, para que durante aqueles 8 anos pós-indulto, que ele permaneça inelegível, para que esteja afastado das funções públicas, para que não volte a ter ali todos os dispositivos que a vida pública acaba concedendo para aquele ente público corrupto que acabou, então, desviando milhões, como a gente tem visto aí. A ideia inicial e principal desse projeto de lei complementar é exatamente essa.
Mas isso vai atingir apenas as condenações relativas à malversação dos bens públicos, então?
Aqueles que são enquadrados ali na lei da ficha limpa.
No caso, por exemplo, não atingiria esse prefeito cujos crimes seriam de natureza sexual?
Não, sim, porque ele entraria também ali na ficha limpa, né? Ele não poderia também, como condenado, e no caso dele, ele era prefeito em 2014, 2013, né, quando foi condenado. A ideia é que essas pessoas que estejam condenadas pela lei da ficha limpa, que ao final desse processo, se enquadram, no caso, no indulto, que eles permaneçam esses 8 anos, ainda que volte a ser réu primário, como você disse, mas que no caso ali das suas funções públicas, que eles sejam impedidos de continuar na função pública pelos 8 anos propostos na lei da ficha limpa.
Perfeito. Bom, uma crítica que se faz com alguma frequência, deputado Flavinho, é que haveria instrumentalização da lei da ficha limpa para perseguição política. A gente vai lembrar aqui para o nosso ouvinte que a lei da ficha limpa ela tem 2 instrumentos, né? São as condenações penais, né, por órgãos colegiados, mas também as condenações cíveis, né, aquelas relativas à malversação do dinheiro público. Aí ela não precisa ser por órgão colegiado, ou seja, em segunda instância, basta a condenação na primeira instância por improbidade administrativa, etc. Uma condenação que é bem mais simples de se obter, mais fácil de se obter, e o que se diz em alguns casos, alguns especialistas, é que é até mais fácil eliminar um concorrente por meio desse mecanismo de uma condenação por uma improbidade administrativa. O senhor não teme que, às vezes, criar mecanismos demais, barreiras demais, para o escrutínio do eleitor a respeito, fazendo aqui o papel de advogado diabo, né? Para o escrutínio do eleitor a respeito de quem deve ou não ser eleito, não pode gerar também esse efeito colateral de que algumas pessoas que aparelhem o Estado para perseguição política?
Olha, na verdade, na prática, o que a gente tem visto é o contrário. É exatamente esse aparelhamento político usando das brechas da lei para que permaneçam na vida pública os corruptos.
Uhum.
A grande verdade é essa, o que a gente está vendo na prática, o que as notícias mostram, o que os fatos revelam é exatamente o contrário.
Uhum.
É claro que no fim, o instrumento mais eficaz para se tirar um corrupto, né, um ente público que não honra os seus eleitores, o instrumento mais eficaz é o voto, claro. Mas a lei ela tem que estar a serviço também desse mesmo eleitor para que ele seja preservado desses que são realmente criminosos e que fazem uso dos instrumentos públicos para poder enriquecer ilicitamente, como a gente tem visto de uma forma muito ampla. Então eu vejo o contrário. Na verdade, essa defesa, ainda que também, claro, como você disse, que alguns juristas apontem em algumas brechas que podem ser usadas de forma errada por opositores políticos, e claro que isso pode acontecer, não só com essa brecha nessa lei, mas em tantas outras que a gente tem visto, mas, volto a dizer, na prática, o que a gente tem visto é o contrário, é o uso desses homens públicos, mulheres públicas, usando dessas brechas da lei para se perpetuar no poder, para se perpetuar em mandatos, para continuar destruindo a coisa pública. Então, eu acho que é um dispositivo a mais, e que vem aí, como eu mostrei aqui, com fatos concretos, né? Por isso que eu estou dizendo, a gente está partindo de fatos. Nós vimos de 2014 até agora, nomes que estavam aí no cenário político nacional e no cenário jornalístico policial nacional e que foram alcançados com esse indulto. Então eu vejo que o instrumento para se fazer com que essas pessoas estejam cada vez mais afastadas do meio público, eu acho que vale a pena a gente usar.
Agora é bom lembrar, né, deputado Flavinho, que a existência desses filtros não deve deixar o eleitor acomodado, né? Ele tem que conhecer as propostas, identificar as propostas, estudar a vida pregressa, mesmo que não exista a ficha suja, mas qual é a experiência, quais são a história de vida que aquele candidato tem a apresentar e o que ele pode contribuir, né, na condição de representante da população. Né?
Eu acredito que tudo isso que a gente viveu até agora e ainda vai viver até as eleições do ano que vem tem formado o nosso povo, o nosso público, os eleitores, de uma forma diferenciada. Né? Até então as pessoas elas viam ali uma notícia no telejornal da noite ou aqueles que liam o jornal pela parte da manhã, mas aquilo passava, a impressão que o nosso povo tinha é que aquilo não afetava diretamente a sua vida cotidiana. E eles viram que sim, quanto mais você se afasta da política, mas a má política e os maus políticos avançam no nosso país e aí então a gente vê acontecer tudo o que tem acontecido. Eu acho que as próximas eleições elas serão realmente um filtro muito, muito apertado, um crivo muito apertado. Acredito que ainda não será a eleição da grande mudança, acredito que ainda não será. Também por uma questão cultural, que ainda existe a questão do voto de favor, do voto de cabreço. Aí a minha preocupação desses nomes permanecerem na política, muitos que já têm os seus currais eleitorais. Então, acredito que por esse motivo, ainda não será a eleição da grande mudança, mas acredito que com vista nas outras eleições que tivemos, até a última agora, eleições municipais, será assim uma eleição muito diferenciada. O nosso público vai ter um crivo muito mais apertado, vai procurar saber sim se tem condenação, se não tem, mas vai querer saber também da índole, como tem encaminhado, como tem vivido, se já é mandatário, como tem usado os recursos que são disponibilizados, qual é a produção legislativa, se é do legislativo, se é do executivo, como é que tem trabalhado tudo aquilo que é próprio ali das funções do executivo. Eu acho que o nosso público está muito mais informado e vai ter um crivo mais apertado para a eleição. Sim. O melhor instrumento que tem para nós tirarmos da vida pública todos esses bandidos, criminosos, corruptos que estão destruindo o nosso país, é o voto consciente e coerente.
Para a gente concluir, deputado Flavinho, o senhor acredita que, diante de tudo que vivenciamos no último ciclo político, a população já está mais atenta para a importância do poder legislativo? Porque a gente sabe que há um foco talvez excessivo em quem vai estar disputando as eleições majoritárias, né? Especialmente os cargos do executivo, e às vezes se negligencia um pouco quem vai ser o representante no legislativo. Sim. Diante do que vivemos aí com a população, com o legislativo sendo chamado a decidir o impeachment da presidente da República, o prosseguimento de duas denúncias contra o presidente da República, tudo que se denunciou e que se viu a respeito da atuação parlamentar, discutindo-se venda de medida provisória e etc. O senhor acredita que a população vai estar mais atenta para quem ela escolhe para estar nos poderes legislativos, tanto no nível federal como nos estaduais e municipal?
Eu acredito que sim. Eu acho que federal vai estar muito mais no olho do furacão. Os estaduais eu acho que menos, infelizmente. A população ainda não tem esse critério de avaliação mais perspicaz como eu acredito que vai ter com relação aos deputados federais, aos senadores. Eu acho que os deputados estaduais vão passar um pouco mais ilesos desse crivo mais apertado que a gente está falando aqui, infelizmente. Mas eu acho que sim, os deputados da esfera, no caso deputados federais e senadores, sim, estarão muito mais aí no foco da atenção do povo brasileiro, exatamente por tudo isso que você disse e por outras situações que constantemente, né, diuturnamente estão na mídia mostrando a atuação dos parlamentares ou a não atuação dos parlamentares, né, como tem se posicionado diante de fatos relativos a temas éticos do nosso país e, claro, também morais. Mas eu acredito que sim, os deputados federais, né, o legislativo de uma forma geral e a nível federal especificamente, eu acredito, estarão muito mais aí no olhar, muito mais atento da população brasileira nessas eleições.
Perfeito. Agradeço muitíssimo mais uma vez, deputado Flavinho, do PSB de São Paulo, conversando conosco sobre sua proposta que tenta estabelecer mais um filtro na lei das ineligibilidades, determinando que o político condenado, mesmo que seja agraciado por um indulto, graça ou anistia, permanece inelegível durante os 8 anos que determina a lei. Mesmo que ele tenha então essa extinção de punibilidade por indulto, graça ou anistia, ele permanece inelegível pelos 8 anos previstos na lei atual. Deputado, mais uma vez, muitíssimo obrigado, um excelente dia.
Eu que agradeço, um grande abraço a você e a todos os nossos ouvintes.